Muito boa tarde. Muito obrigado por ter vindo e por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje connosco no grupo de trabalho. Este grupo de trabalho está na discussão e na altura das audições de entidades e a individualidades no âmbito da lei de bases e dos projetos da lei de bases que o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português apresentaram. As audições terminarão, já estamos na fase final do período de audições. Queremos lhe agradecer a sua presença e a sua disponibilidade e explicar-lhe como é que é a metodologia da nossa reunião. No início fará uma intervenção inicial com 10 minutos, depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares que farão uma intervenção de 5 minutos e depois, em que pedirão esclarecimentos ou que farão perguntas, e depois passaremos novamente a palavra à senhora arquiteta para responder a algumas dúvidas e algumas questões dos grupos parlamentares. Portanto, dou-lhe a palavra.
Muito obrigada, então. Também muito obrigada pelo convite. E cumprimento a si, como coordenador deste grupo de trabalho, e cumprimento todos os deputados, alguns que eu conheço. Queria também agradecer em especial à arquiteta Helena Roseta, que é quem primeiro falámos sobre estas questões, e vou olhar aqui para as minhas notas. Estão comigo a Sílvia Jorge, trabalha comigo no nosso grupo de estudos, que é a doutora em urbanismo, e penso que conhecem a doutora Teresa Craveiro, que é uma grande lutadora desde há décadas sobre as questões das auges, por isso, e que faz parte também do nosso grupo de reflexão sobre estas questões. Portanto, este nosso contributo para a discussão das iniciativas legislativas ligadas à lei de bases da habitação, que vocês estão a discutir, refere-se especificamente ao ponto sobre a lei das auges. Sobretudo, vou focar na área metropolitana de Lisboa, onde este fenómeno, de facto, assume maior relevância, ocupando 2% do território da área metropolitana, que não é muito, mas 10% se considerarmos o seu território urbano. E se considerarmos todo o território de génese ilegal, para além das auges, todas as outras situações que são de génese ilegal, então já estamos a falar de 13,5% e de 12%, o que já é mais relevante. E se virmos em particularidade... se falarmos só nas auges, é 2%, e depois, 2% a nível do território total, e se considerarmos a área urbana, é 10%. Se considerarmos outras situações que são de génese ilegal, mas não entram na lei das auges, então estamos a falar de 3,5% e, considerando as zonas urbanas urbanizáveis, são 12%. E depois, se virmos isto por município, nós temos, por exemplo, o município... Bom, Mafra, a situação é irrelevante, mas existiam, na altura em que nós fizemos o levantamento das auges, mas em Odivelas são cerca de 21% do território municipal que são ocupadas com auges, e se considerarmos o território urbano já são 30%, e se considerarmos aquilo que nós chamamos os territórios de génese ilegal, portanto que abrange as situações auges e as outras que não são auges, estamos a falar de 26,9% ou de 39% se considerarmos o território urbano. Então, ora, isto é maior que a percentagem das favelas no Brasil ou na América Latina, portanto é uma situação realmente importante. É evidente que é ao nível sobretudo da área metropolitana de Lisboa, mas que é importante ter em conta. E, portanto, em primeiro lugar, eu quero felicitar-vos por vocês, os três grupos parlamentares, terem incluído este tema na vossa reflexão e falarem da necessidade do seu recenseamento, que é urgente reatualizar, sabendo que a situação jurídica e urbanística está muito longe de ser regularizada, apesar de existir uma lei, estando os casos mais complexos, que têm sido classificados como insuscetíveis de reconversão, associados a condicionantes urbanísticas e a situações de risco e a situações de precariedade habitacional e social, que é o tema-chave do vosso trabalho. Os dados que vou somente apresentar têm como base a revisão e atualização do levantamento da diversidade de situações de reconversão dos territórios de género ilegal a nível da área metropolitana de Lisboa, que o nosso grupo realizou agora, em 2017, concluiu nos finais do ano passado, especificamente a Silvia Jorge, que está aqui, a Vanessa Amélia, a Cristina Henriques, três colegas. Portanto, nós temos já isto tudo em formato SIC, portanto, temos toda a informação atualizada em formato SIC, portanto, se houver alguma dúvida específica, depois a Silvia poderá dar. E desta forma, nós demos continuidade a uma investigação anterior que tínhamos feito em 2007 e 2011, no quadro de um projeto de investigação financiado pela FCT e que eu tive a oportunidade de apresentar aqui, isto há 5 anos, em 2014, no quadro de um grupo de trabalho da Assembleia da República que visava identificar os condicionalismos legais existentes relativamente ao processo de conversão das aulas. Bom, então, centrando nas questões que poderão ser úteis ao à vossa reflexão, sublinho os seguintes dados quantitativos do estado de reconversão destas áreas, aferidas ao nível do número de processos e não da área, como falei inicialmente. Identificamos que, para além das situações auge, como eu disse, existe um conjunto de situações que não são reconvertidas ou não são reconvertíveis no quadro da lei das auges, e a que chamámos nós, na nossa pesquisa, de não auge, e que fazem cerca de 12% do total das 1.889 situações deste tipo de género ilegal que nós identificamos. Neste grupo mais restrito, algumas foram reconvertidas antes da lei, que eram todos os processos que estavam em curso antes da lei de 1995, ou depois, e configuram mais ou menos 10%. Outras estão ainda em processo de reconversão, mas ainda não conseguiram o título de reconversão. Depois eu falarei um bocadinho mais sobre isso. Mas deixa de fora um número realmente relevante de cerca de 75% destas situações não auge, que não têm quadro legal para a sua reconversão. Portanto, são consideradas injetivas de conversão ou outras situações pelos serviços municipais de acordo com os PDMs em vigor. Portanto, não são resolúveis. Se entramos aqui agora no quadro das auges, que é o tema, o conceito que vocês têm utilizado e que são maioritárias, portanto, correspondem a 88% da situação, importa refletir que apenas, ainda não chega à metade, depois de uma lei que é de 95 e que pretendia resolver rapidamente a situação de reconversão, ainda apenas 44,7% já obteve o título de reconversão. É a condição necessária para depois se poder fazer as obras de urbanização, se fazer a divisão da coisa comum e se poder proceder à legalização das casas. Portanto, é o momento charneira para depois a auge se tornar num tecido urbano normal. 16,8% ainda não deu início ao processo de conversão por vários motivos. E os restantes, cerca de 38,5%, têm os processos de conversão em curso ao abrigo da lei, mas muitos deles há mais de 30, 40 anos. Portanto, são processos extremamente morosos, burocráticos. Deste conjunto total de situações auge e não auge, vemos que há uma percentagem significativa de situações que ainda não iniciaram um processo de conversão. Portanto, no seu conjunto, por fazem 24%. É importante. Na maioria dos casos, por falta de iniciativa dos proprietários, mas também por falta de recursos e por falta de apoio municipal ou da administração central. Cerca de 40% do total dos territórios de género ilegal já têm título de reconversão, o que já é bom, portanto, no conjunto total, mas ainda não chegamos à metade. E é interessante aqui ver uma coisa, que destes 40% que já obtiveram o título de reconversão, que é o tal momento de charneira para depois se conseguir a regularização ou reconversão do território, 30% conseguiu este título antes de 1995. E entre 1995 e 2010, que foram, portanto, 15 anos a seguir à lei, 55% conseguiram o título de reconversão. Mas apenas 13% de 2010 a 2017 é que conseguiram o título de reconversão a seguir a 2010. Portanto, a situação tem-se vindo a tornar cada vez mais lenta, o que significa que a lei já não responde aos casos que estão por resolver. Portanto, das situações que têm processo de conversão em curso, na maioria dos casos, no quadro da lei das auges, requer a sua conclusão uma maior agilização da lei e dos processos de reconversão. Sublinha-se a maior dificuldade de regularização nas situações que são consideradas de manutenção temporária, devido aos condicionamentos urbanísticos. Existe também um conjunto de situações, como eu tinha referido, que são consideradas insuscetíveis de reconversão. Então, insuscetíveis de reconversão. Em dois municípios utilizam exatamente esse termo, que são Louros e Cascais, porque estão fora dos espaços urbanos ou urbanizáveis, porque têm condicionantes urbanísticas ou sociais que são impeditivas da reconversão, ou porque não têm parcelamento físico do solo, enfim. Assim, a lei das auges constitui efetivamente uma charneira, ela ajudou a resolver e, portanto, ofereceu novos caminhos e soluções, sobretudo ao nível técnico e jurídico, mas não resolveu tudo. Há ainda muita coisa por resolver e as situações mais precárias não estão resolvidas. Os limites à lei que podemos apontar, e há vários que nós sistematizamos e que várias pessoas têm sistematizado, há artigos da lei que não foram regulamentados, como é, por exemplo, que é fundamental a comparticipação do Estado e das autarquias neste processo das obras de urbanização, porque muitas vezes o que acontece é que depois os proprietários, porque isto está dirigido aos proprietários, é uma outra questão, não têm capacidade de financiamento das obras. Depois, os processos inscritos tendem a ser, como eu disse, extremamente burocráticos e a lei não regulamenta medidas para a legalização das construções. Portanto, depois o bairro pode ficar legalizado, reconvertido, mas as casas não são reconvertidas e por isso cria problemas de melhoria e de passagem da casa para os filhos, enfim. Portanto, a eficácia da lei, como eu disse há bocadinho, tende a diminuir, sobretudo em relação aos processos e situações socioterritoriais mais críticos e complexos, como os considerados suscetíveis de reconversão, que eu estava a falar, por estarem localizados fora dos espaços urbanos ou urbanizáveis. Penso que este é um das situações que esta lei poderá trazer um contributo mais importante. As nossas recomendações passam por, no caso específico da lei das auges, que a lei impeda a limitação de novos casos, porque a lei neste momento já não permite delimitar novos casos e, como vimos, ainda existem 24%, dos quais são 14% de auges, que precisariam de ser delimitadas para depois poderem ser regularizadas e, portanto, a nossa sugestão é que se volte a rever os limites da lei e, eventualmente, eliminar estes limites, que, aliás, já na altura nós tínhamos colocado essa questão quando houve a revisão da lei em 2015. Adoptar a outra abordagem que tem a ver, penso eu, diretamente com a vossa questão, é uma visão territorializada, que inclua as auges, os diversos territórios de género ilegal, de forma a facilitar a gestão destes espaços. E uma visão territorializada que há semelhança, e é interessante o processo desenvolvido no município de Oeiras, que articule aquilo que vocês propõem, que é articular as auges e os bairros informais. Portanto, equacionando, no fundo, uma proposta que, e por isso está aqui a doutora Teresa Craveiro, uma proposta que a Teresa Craveiro já tinha colocado já há muitos anos, que era, quando se fez o PER, podia-se ter pensado a articulação entre o PER e a reconversão das auges, ter-se evitado a segregação de bairros sociais nas periferias e ter-se conseguido uma maior inclusão social articulando estes dois tipos, porque são dois tipos de grupos sociais. Pronto, a outra dimensão que nós sublinhamos é ênfase na dimensão socioterritorial da abordagem, penso que tem a ver com uma nova lei de bases de habitação, em particular nas situações mais complexas e críticas, atendendo a muitas situações de não insolvência e inclusão e a questão da inclusão dos inquilinos, porque este processo das auges, os inquilinos ficam fora. Então, o que é que acontece aos inquilinos? Isto é importante do ponto de vista do direito à habitação ser acautelado. Tendo em conta que os territórios de género ilegal, considerados insuscetíveis de reconversão, reúnem uma diversidade de situações, no caso das situações mais sensíveis, importa perceber quem tem o direito à habitação, que é esta situação dos inquilinos, se eles de facto ficam de fora ou se eles, como é que eles podem ser integrados. A outra questão estou a terminar, é, sempre pensámos, isto foi dito em várias assembleias que organizámos, a necessidade de uma monitorização participada da lei e de todo este processo, porque isto não foi feito, devia ter sido feito pela Degoto Duma, não foi feito. O nosso trabalho, e nós vamos disponibilizar o nosso trabalho na plataforma online, pode ser uma base para isso, enfim, esperamos que haja interesse nisso. A ideia também é que se criem condições para haver uma forma participada do recenseamento que vocês propõem das edificações a demolir e dos agregados familiares a relojar nas situações onde não seja possível a reconversão, mas que esse processo seja feito de forma participada, de forma a definirem soluções de relojamento de forma colaborativa, garantindo o direito ou ao lugar ou nas proximidades do lugar onde as famílias se encontram. Outra questão é também, porque vimos que a questão da habitação, da legalização da habitação não está acautelada, é regulamentar medidas corretivas para essa legalização. E eu se calhar termino por aqui nesta abordagem inicial.
Muito obrigado. Peço-lhe que desligue. Obrigado. Bom, agora passamos a palavra aos grupos parlamentares e passava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Maria Germana Sousa Rocha.
Exatamente. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo naturalmente por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, as senhoras professoras Isabel Raposo, Teresa Craveiro e Silvia Jorge. Agradecer os contributos que aqui nos trouxe a esta audição deste Grupo de Trabalho e dizer que, de facto, nós estamos numa fase de discussão de três projetos de lei, como devem ter conhecimento, para a criação da Lei de Bases de Habitação. Naturalmente que a matéria que nos trazem a esta audição é uma matéria que tem muito significado para o Grupo Parlamentar do PSD, que a conhece bem, relativamente a estas construções destes territórios de género ilegal, que de facto é um processo que se arrasta já há muitos anos. E, portanto, o estudo que nos trouxe aqui a senhora professora circunscreve-se aqui à área metropolitana de Lisboa. Naturalmente que este foi um processo que se estendeu a todo o território nacional. Eu conheço alguns casos a norte do país, de onde eu venho, e também fui autarca e, portanto, também conheço alguns casos em que, de facto, alguns tiveram um maior sucesso, outros um menor sucesso. No entanto, chegados aqui e depois da legislação que tornou possível a criação de, digamos assim, destes processos de reconversão, há que de facto fazer balanços. E fazer balanços até que ponto é que houve a possibilidade desta reconversão ser possível e qual foi a percentagem em que de facto isso não foi possível acontecer. Portanto, trouxe aqui alguns números que depois com certeza vai ter oportunidade de concretizar ainda melhor, ou mandar um documento exatamente que, se nos puder facultar, agradecemos, efetivamente, para termos uma ideia de qual é a dimensão ainda das habitações que estão estas situações por resolver. E, efetivamente, as autarquias locais tiveram aqui um papel e continuam a ter fundamental. E eu gostaria de lhe colocar aqui uma questão que é relativamente à descentralização de competências para as autarquias locais, nomeadamente no que concerne à questão da habitação. E saber qual é a vossa opinião deste processo, da forma como tem corrido, e de que forma poderá ser enquadrado também neste processo descentralizador esta questão destes territórios. Portanto, por aquilo que me foi transmitido, a ideia com que eu fico é que esta legislação não foi suficiente, há muitos e muitos casos por resolver. Referiu aqui uma componente importante, que é, há muitos casos que não são resolvidos porque os proprietários não têm recursos para os resolver. E, portanto, se os proprietários não têm recursos, de facto, há que haver aqui uma forma de conseguirmos financiar esta lacuna, naturalmente. Portanto, eu gostava de lhes perguntar que tipo de programas ou que tipo de financiamentos é que eles poderiam recorrer no sentido de se resolver parte destas situações, uma vez que estão identificadas que é por falta de recursos financeiros. E, portanto, eu penso aí que as autarquias locais têm um papel extremamente importante pela proximidade que têm, efetivamente, aos proprietários e às situações em concreto, que conhecem melhor do que ninguém. Depois também a situação cadastral. Efetivamente é um problema que estamos aqui em debate também na Assembleia da República, uma vez que também há muita dificuldade, muitas vezes, em se conseguir identificar os proprietários dos terrenos e, portanto, esse também é um grupo de trabalho que neste momento está em atividade na Assembleia e, portanto, julgo que também poderiam dar um contributo no sentido de saber como agilizar também este processo que é de extrema importância. Depois também relativamente ao realojamento das famílias. Também saber qual é, na vossa opinião, quais são os mecanismos que poderíamos encontrar para além daqueles que existem, se são eficazes e suficientes ou não. Falaram também no programa PER, que foi um programa que de facto veio resolver muitas situações de carência habitacional, mas que entretanto também, depois de alguma reflexão que nós temos feito à volta destes, digamos, conjuntos habitacionais, que não serão a melhor solução atualmente para resolver o problema da habitação em Portugal. E, portanto, gostaria de saber, neste momento, qual é a opinião, até porque se fala também na reconversão desses conjuntos habitacionais, qual é, na vossa opinião, o caminho a seguir, porque foram criados aqui alguns guetos, que se fala que não são a melhor solução para as famílias que lá habitam, e, portanto, gostaria também de vos ouvir relativamente a essa questão, qual será o caminho a seguir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Roseta, parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado ao gestual, à equipa que está aqui connosco, ao trabalho que fizeram, que é muito importante. Eu bem sei que os números são apenas da área metropolitana de Lisboa e que haverá situações no resto do país, mas não com a mesma densidade do que temos aqui na área metropolitana de Lisboa. As questões que eu quero colocar são as seguintes. Já identificámos, portanto, uma certa exaustão da lei, ou seja, a lei não resolve, está esgotada, melhor dizendo, a lei está esgotada, a lei das auges está esgotada, apesar de ter sido revista várias vezes e a última em 2015. Segundo ponto, é difícil, em alguns casos, desencadear o processo por falta de meios, e aí põe-se o problema que a deputada Chamana já pôs do financiamento, e eu ponho outro problema adicional, que é a quem deve competir a existência de uma política de solos que permita fazer a regularização cadastral, sobretudo das grandes auges. Se não houver uma política pública de solos, essa regularização não se vai fazer nunca, porque nem é o município, nem são os moradores lá que vão ser capazes de o fazer. Portanto, a questão da política de solos, por cima, é importante o cruzamento disto com a política de solos. Gostava também de dizer que me parece que devia haver uma possibilidade das pessoas que nos bairros que não são reconvertíveis e ficaram fora do PER porque chegaram depois, poderem ser automaticamente integradas no programa Primeiro Direito, porque senão nós estamos perante situações como temos assistido, que uns são PER, outros são não PER, os PER ainda têm direito a qualquer coisa, os não PER não têm direito a nada, têm direito a 3 semanas de apoio da Segurança Social, o que não é nada, e portanto criamos aqui uma desigualdade profunda. E, portanto, queria também saber uma transição possível entre o PER e o Primeiro Direito. E a outra questão que eu queria suscitar tem a ver com todo o procedimento para pegar num bairro que está, enfim, genes ilegal, tem uma data de problemas, até se chegar ao ponto em que o bairro se integra no resto do tecido urbano, porque está todo ele regularizado, é um procedimento lento, difícil, e exige vários passos. E muitos desses passos não têm sido dados. A doutora Isabel identificou aqui bem, a professora Isabel identificou aqui bem, o problema depois da legalização dos edifícios. Quer dizer, o título de reconversão permite, de certa maneira, legalizar o loteamento. De certa maneira é isso que faz. Ou foi feito um loteamento ilegal e depois há um título de reconversão que assume e autoriza com correções e vias públicas e equipamentos, etc. Mas já autoriza que aquilo seja reconhecido e que, portanto, aquilo que quer propriedade vendida em Avos ou de outra maneira qualquer, pode ser dividido, loteado e passar à posse de cada um. As pessoas, os que compraram em Avos, já pagaram. Pagaram o terreno, depois pagaram a casa, porque ajudaram a pagá-la, porque fizeram, não ficaram à espera de uma casa da Câmara, fizeram a sua própria casa. Alguns fizeram em autoconstrução, outros pagaram a terceiros. Depois ainda há os inquilinos, que são pessoas que não fizeram nem pagaram, mas que estão têm condições tão más em termos económicos que são obrigados a procurar estas casas de género ilegal para depois lá a serem inquilinos. Portanto, há aqui uma série de problemas que, de facto, escapam à lei das auges e escapam a uma política nacional de habitação. Portanto, o ponto que eu queria levantar, e é o que eu ponho na minha lei de bases, a lei de bases não resolve diretamente estes problemas todos, nem pode fazê-lo, mas no projeto do Partido Socialista nós temos uma parte final da lei que fala em programas prioritários. E um dos programas prioritários que nós pomos é precisamente um programa para apoio à regularização e à reconversão das AUGIS, que não existe um programa nacional para isso. Se nós deixamos isto tudo nas mãos dos municípios, das duas ou uma, os municípios têm capacidade ou não têm? A maior parte deles, onde o problema é maior, são os que não têm capacidade. Precisamente porque são tantos os casos e o orçamento não é infinito, não conseguem. Portanto, as coisas ficam assim. O que é que acontece, pergunto eu, aos bairros identificados como género ilegal, que não têm a reconversão? O que nós temos visto é ou não acontece nada, ou há políticas de erradicação, deitam-se abaixo os bairros e tiram-se lá as pessoas, o que tem sido feito, por exemplo, na Amadora, em vários casos, e nós temos conhecimento deles, o 6 de maio, e agora a Quinta da Laje vai começar, etc. É erradicação, não se conseguiu reconverter, tira-se este bairro daqui e tiramos as pessoas. Eu acho que isso não é solução, e portanto acho que a lei de bases tem que garantir o direito à habitação a toda a gente, e a lei de bases deve chamar a atenção, alertar, ter dispositivos que permitam que haja programas, de facto, para levar este processo até ao fim. E quando eu digo até ao fim, inclui a legalização da casa. Eu posso dizer, e é a última coisa que vou dizer, por exemplo, em Lisboa, o sistema que utilizámos, em alguns destes casos, nós temos um programa criado pelo município, que é um programa municipal, que é o programa BIPZIP, que apoia bairros, apoia projetos apresentados pelos bairros, porque a Câmara não pode oferecer projetos de graça a proprietários particulares de bairro auge, porque isso significava estar a fazer projetos de graça para propriedades particulares, não o pode fazer, mas pode apoiar o bairro. Portanto, uma das soluções que nós encontramos foi, através do programa BIPZIP, financiar acordos entre bairros de autoconstrução, neste caso era autoconstrução, e equipas de arquitetos, para legalizarem casa a casa. O município financiou o bairro para que o bairro depois pudesse ajudar as pessoas a fazer isso. Foi uma solução possível. Mas tem que se encontrar aqui soluções. Ou temos um serviço público de arquitetura que é gratuito, como existe um serviço público de apoio judiciário que é gratuito, ou então tem que se encontrar outras soluções. Porque o bairro pode estar já todo ele legalizado, mas as pessoas não têm a casa a mesma no seu nome, não têm dinheiro, nem sequer para pagar o registro e a escritura da passagem para o seu nome. Era isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Coordenador. Olá, boa tarde, bem-vindas e obrigada pela informação que nos trazem, que também vamos pedir que nos facultem, porque também é difícil apontar toda a informação que nos trazem aqui. No âmbito da lei de bases que estamos agora a discutir, é de facto muito importante pensar e perceber os problemas do passado. De facto, é uma pena e uma falha grave na legislação anterior não haver esta monitorização, mas ainda bem que existem pessoas e entidades que vão fazendo estes levantamentos e nos podem trazer alguma informação relativamente ao que se passa no terreno. E para além disso, também as próprias associações, as comunidades que nos vão dando conta das diferentes necessidades que as legislações anteriores não conseguiram resolver. Pelo que nos expuseram aqui hoje, de facto, tanto a legislação relativamente às AUGIS como o programa de realojamento de 93 estão já algo desfasadas no tempo relativamente às necessidades que temos hoje. E não obstante esse desfasamento, elas continuam em aplicabilidade, criando a confusão que já foi aqui referida relativamente aos novos instrumentos. Mas não só isso, também relativamente à intenção de um novo paradigma, também ele que garanta o direito à habitação e que garanta também, principalmente, a participação das comunidades nesse direito à habitação. Os problemas que nos têm sido trazidos têm muito que ver com este desfasamento, desde logo, com a burocratização dos processos e com a falta da participação das comunidades no desenrolar dos processos, que estão ainda aos dias de hoje em curso. E estas questões preocupam-nos de sobremaneira, preocupam-nos também porque muitas vezes acabam por abranger populações que têm dificuldades acrescidas ou às quais são colocados entraves acrescidos na legalização das situações a nível dos solos e a nível de poderem registar, por exemplo, as suas próprias habitações, e eu falo aqui, por exemplo, de uma situação em Bragança em que percebemos que de facto havia problemas, os terrenos haviam sido adquiridos, as habitações construídas. Tinha a ideia que alguns tinham sido adquiridos aos primos. Bem, não interessa. O que é facto é que os terrenos são das pessoas, existe já ali habitação, mas na prática não estão registadas em nome dessas pessoas. Existe também, e isso retira também um outro conjunto de direitos que estas pessoas têm, existe também um outro conjunto de situações em que a evolução do tempo fez com que, se calhar, aos dias de hoje já possam ser incluídas na delimitação de auges e que esta falta de possibilidade de inscrição que referiam, de facto, limita e muitas vezes acaba por acrescentar problemas às necessidades habitacionais quando as pessoas foram autoconstruindo e regulando as suas habitações e neste momento têm a habitação em melhores condições até do que a habitação pública que poderá lhes ser atribuída. Falo, por exemplo, da Quinta da Laje, que tem sido bastante mediatizada nos últimos dias e que, de facto, se inscreve num programa de realojamento de 93, que inscreve um conjunto de pessoas e deixa de fora outro conjunto de pessoas, situações diferenciadas e que, de facto, não está a responder às necessidades habitacionais nem de uns nem de outras, porque umas situações poderiam ser legalizadas, outras situações que provavelmente não possam ser legalizadas estão a ser tratadas como não sendo incluídas dentro de nenhum dos processos. E esta articulação entre estas legislações parece de urgência e bastante necessária dentro também dos novos programas que estão definidos. Eu não sei se tiveram a possibilidade também de analisar estes programas à luz da ideia das auges e da ideia do processo de realojamento, mas como é que poderíamos de alguma forma colocar isto pensando numa legislação mais específica que resolva mais concretamente estas questões. Depois, a nível da lei de bases da habitação, parece-nos claro que tem que haver uma atualização, que depois será vertida em lei mais específica, para que exista um constante atualizar destas situações, não é? Porque sabemos que continuam a existir, enquanto continuem a existir necessidades habitacionais tão prementes no nosso país e que, de facto, não se pode deixar de responder a essas necessidades. Da nossa parte, de facto, e na sexta-feira haverá também aqui uma audição com associações de moradores que nos parece bastante importante e até para perceber a evolução também de uma forma mais sistematizada e que fique também sistematizado dentro das audições da Lei de Bases da Habitação, porque de facto são problemas que não foram resolvidos ao longo dos tempos e temos que os inscrever de uma vez por todas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputado Álvaro Castelo Branco, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar a presença aqui das senhoras arquitetas e urbanistas especialistas nestas matérias. Agradecer-lhes a presença. Eu tenho apenas uma questão, no âmbito daquilo que nós hoje estamos aqui a tentar melhorar, e o que está aqui em discussão, a razão desta reunião, tem a ver com o trabalho que a Assembleia da República está a realizar relativamente a três projetos de lei de bases da habitação que estão em discussão na Assembleia da República. E, como sabem, e por isso eu não vou ser muito específico nestas matérias, as leis de base estabelecem princípios e estabelecem normas gerais que terão que ser seguidas e que conformarão a futura legislação sobre as várias matérias que estão reguladas nessas mesmas lei de bases. E no assunto que hoje aqui estamos a discutir diz respeito, o projeto de lei de bases de habitação do Partido Socialista, no artigo 82, conforma a questão das áreas urbanas de género ilegal e também dos bairros informais. E, portanto, o que eu gostaria de saber, para ter mais à vontade na discussão, na especialidade deste projeto de lei, era se entendem que o que está plasmado no artigo 2 deste projeto de lei do Partido Socialista, se efetivamente é suficiente para cautelar os interesses que aqui estão em causa, ou se entendem que deve haver alterações a esta proposta que o Partido Socialista faz no seu artigo 82, por forma a podermos depois, de uma forma específica, depois quando se produzir legislação mais adequada para o efeito, se deveríamos alterar alguma coisa do que está plasmado na proposta do Partido Socialista, se entendem que está mais, se está menos, se entendem que está bem. Era essa a questão que eu queria colocar-lhes e ouvi-las sobre esta mesma matéria. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os representantes do Grupo Gestual, a Sra. Coordenadora Isabel Raposo, agradecer o conjunto de aspectos que nos trouxe aqui para reflexão. Eu ia até solicitar se esse conjunto de dados que tem e que aqui referiu, que eram tantos que nós não conseguíamos apontar, se nos podia depois fazer chegar ao grupo de trabalho. Eu creio que era útil para termos uma informação mais sistematizada sobre a informação que nos trouxe e pode também ajudar aqui ao nosso trabalho. As questões relacionadas com as áreas urbanas de género ilegal, de facto, têm havido na Assembleia da República várias discussões relativamente sobre esta matéria e recordo que na legislatura anterior houve inclusivamente um grupo de trabalho, até bastante com várias audições, cujo objetivo era perceber um pouco que as dificuldades que se encontravam no concreto para que os processos de reconversão, que estavam a dificultar os processos de reconversão. Houve alguns aspectos que não irei chamar conclusões, mas foram identificadas algumas das questões, mas a verdade é que estamos também a falar de um processo que é bastante complexo, que nós também queremos que tem que ter uma solução, como é óbvio, e que não deve haver, estamos a falar de algumas áreas urbanas de género ilegal criadas já há umas décadas valentes, que não deve haver novas áreas de género ilegal, como é óbvio, à luz até aos instrumentos de gestão de território que hoje existem no nosso país e que na época não existiam, inúmeros fatores que levaram, não é isso que vem aqui agora à discussão. A discussão é como é que se resolve, né? E era um bocadinho essa a questão que queria deixar, porque esta é uma matéria muito específica, que tem procedimentos de facto bastante complexos, que tem uma lei específica que permitiu dar um avanço significativo relativamente a esta matéria. É dito que está esgotada essa lei, afirmações que foram aqui feitas, que já não está a resolver a ideia de que os processos agora estão a ser mais morosos. A pergunta era como é que nós resolvemos então, se é preciso alterações à lei, alterações em que sentido? Não estou aqui a perguntar no concreto quais é que são, mas qual é o sentido, o objetivo, o caminho a apontar para se ultrapassar as dificuldades que se identificam no terreno, não é? Como é que isso se consegue fazer? Tenho aqui também uma certa dúvida se esta especificação, eu acho que isto já ultrapassa um pouco a lei de bases da habitação, creio que isto existe de facto leis específicas como hoje existem relativamente a estas questões. E depois referiu também um problema existente, eu também conheço algumas, que são de facto aquelas áreas urbanas de género ilegal que situam em zona de condicionantes e como é que se resolvem essas. Como é que se resolvem essas também? Há situações diferenciadas, como é óbvio. Ainda há pouco tempo discutimos na Assembleia da República, até na sequência de uma proposta do PCP, uma dessas situações, mas que a condicionante é porque está numa área de servidão militar. E foi criado um grupo de trabalho para tentar encontrar uma solução que se ultrapasse e que desse um caminho para a resolução do problema, compreendendo que não é fácil. Há outras condicionantes, naturalmente, como zonas de risco, que existem também algumas aqui na zona norte do Conselho de Lisboa, da cidade de Lisboa. Que solução é que se pode encontrar para estas situações, tendo em conta também as expectativas por parte das pessoas, né? Que muitas das vezes acabam por ter uma ligação também ao local onde estão, em que fizeram um conjunto de investimentos também na sua habitação. Às vezes a gente conhece situações em que as pessoas com baixos rendimentos, tudo aquilo que conseguiam, iam investindo na sua habitação. Como é que isto tudo se conjuga, né, para criar um processo que naturalmente que vá ao encontro também da vontade desses mesmos moradores e que se encontre uma solução de facto? Creio que é isso que todos procuramos, uma solução para a resolução deste problema, que há muito que está identificado, que persiste, que tem tido várias vicissitudes, inclusivamente o período de maior dificuldades económicas, também sentido pela esmagadora maioria das famílias, teve aqui também um impacto relativamente nestas questões, mas de facto, qual será o impulso, não é, que é necessário aqui para que estes processos possam progredir e que se possa alcançar o objetivo, que é, de facto, a sua reconversão urbanística. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, agora, não sei se querem gerir algumas intervenções. 10 minutos. Sim. Mas, quer dizer, nós não somos rígidos.
Eu vou dar alguns contributos para a reflexão, mas não vou responder a todas as questões, porque aí era preciso estar a fazer uma nova lei, era preciso estar a fazer muitas coisas que eu não vou, neste momento aqui, poder dar essa resposta. Mas, primeira questão, em relação ao que foi colocado sobre informação, é evidente que disponibilizamos. Aliás, nesse encontro em 2014, já, se vocês procurarem no grupo de trabalho da altura, já cá deixei um documento. Simplesmente a informação dessa altura está desatualizada em relação ao trabalho que a gente fez posteriormente. Portanto, daremos os dados indispensáveis para a vossa reflexão agora. Mas, de facto, queria aqui deixar. Nós já concluímos agora, em dezembro, o levantamento que fizemos e que fizemos a nossas custas, sem apoio financeiro nem da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nem de nenhuma instituição pública. A investigação na universidade é complicada e queremos fazer a publicação dessa informação, que ainda não foi feita. Queremos, nomeadamente, fazer a publicação online. A ideia é, quando conseguimos fazer essa publicação, que esperamos que seja breve, fazemos uma sessão para voltar a discutir com os vários atores ligados a este processo como é que a lei tem ou pode continuar ou não a resolver estes problemas. Portanto, no fundo, participar através de uma reunião com os vários agentes municipais e representantes das comissões de administração conjunta, refletir sobre como é que a lei pode ser melhorada para acautelar e resolver as situações que a vossa colega estava ali a dizer, a questionar, e sobretudo as situações também mais dramáticas. Mas eu agora, assim, dizer como é que é, eu sou incapaz de dizer como é que se vai resolver. Acho que é fundamental fazer uma monitorização. Acho que o nosso papel de investigadores é fazer o levantamento desta situação. Estamos a disponibilizar a informação que temos, não vamos disponibilizar toda porque ela não está organizada para ser disponibilizada agora, com pena, mas penso que vos conseguimos disponibilizar disponibilizar aquilo que é necessário para vocês poderem utilizar do ponto de vista político, que é outra missão, é diferente da nossa. Penso que há aqui um outro contributo que eu posso fazer, e que talvez fosse bom que os vossos documentos deixassem claros a distinção entre as situações dos bairros precários e as situações dos bairros que eram antigos loteamentos clandestinos e que com a lei das auges passaram a ser chamado auges. Porque, de facto, a grande diferença é que nos bairros precários as pessoas ocuparam terreno e não são donas do terreno. E nestas situações auges, que nós chamamos não auge, porque, no fundo, foram terrenos que as pessoas adquiriram, só que adquiriram em avos, portanto as pessoas são legítimas proprietárias dos terrenos, o que não têm a direito à construção porque adquiriram como território rural e portanto não pagaram as mais-valias para a conversão do território rural em território urbano. E portanto isto leva a que tenha havido políticas diferentes para uns e para outros e tem levado tendencialmente, mas não só, porque o primeiro programa que eu considero inovador sobre de intervenção a nível dos precários foi o SAAL. E o SAAL foi um programa, de facto, de realojamento, mas realojamento in loco, nas proximidades, feito com as pessoas, para as pessoas, exatamente com os princípios que alguns de vocês aqui levantaram. E que eu penso que é exatamente o contrário dos princípios que estão subjacentes ao último programa PER, que foi feito, ok, que resolveu quantitativamente o problema, mas não resolveu qualitativamente o problema e criou novos problemas sociais de segregação, de afastamento, de maior violência, de criação de guetos, exatamente por esse processo de afastamento. E eu penso que voltar a programas de melhoria das situações destes bairros que as pessoas tiveram que ocupar porque não tiveram sequer condições para comprar um terreno rural, não é? E por isso é que ocuparam, não foi porque são malandros, ilegais ou ladrões, não, ocuparam um terreno que estava livre. E por isso encontrar soluções que sejam mais humanas, mais feitas com as pessoas, como é o caso da Quinta da Laje, porque a Quinta da Laje não é auge e é exatamente uma destas situações. Eu penso que isso é fundamental. Penso que o primeiro direito traz possibilidades, só que o primeiro direito passa pela definição de uma estratégia de habitação pelos municípios. E isso que eu saiba, se há talvez um município, alguém me falava que havia um município, mas eu até penso que ainda não há nenhum município. Há um já, há dois que já conseguiram. Ok. Já há dois, é bom. Mas pronto, sem essa iniciativa municipal, não é possível, quer individualmente, quer em coletivo, e eu penso que este tipo de situações de ocupação em territórios que não são das pessoas requerem soluções que deverão ser mais assumidas coletivamente pelo grupo, pela associação, pela comunidade, do que soluções individuais. Porque, claro que pode, e eu acho que deve haver sempre, como dizia o arquiteto Silva Dias, nos tempos do SAAL, deve haver o direito das pessoas à escolha. E pode haver umas que preferem ficar agregadas no coletivo da associação e há outras que preferem encontrar soluções para as suas vidas individualmente. E eu penso que é importante este direito à escolha, este fazer com as pessoas, enfim, são princípios que eu defendo na faculdade e venho para aqui dizer, vocês têm aqui várias abordagens e vão ter que discutir isso entre vocês, mas pronto, outra questão que eu penso que é importante e que tem a ver agora já assim com as auges e que a vossa colega colocava da questão, mas será que a lei esgotou? A lei ainda vai continuar a resolver os processos cujo figurino se assemelha àquilo que eram os processos para o qual a lei foi desenhada, porque havia uma série de processos que estavam em curso antes da lei a ser desenvolvidos, até por, às vezes, muito generosamente, num tempo onde a abordagem era muito mais sociopolítica e depois começou a ser mais burocrática, e talvez esta lei o que tenha trazido, com aspectos de vantagem e outros de menos de vantagem, é uma abordagem muito mais burocrática, muito característica destes novos tempos. E isso faz com que há situações que são resolvidas. Eu lembro-me um senhor que era o representante, enfim, o responsável pela situação das auges no município, município de Sesimbra, que era um enorme defensor, acalorado defensor da Lei das Auges. E ninguém lhe diga mal da Lei das Auges. E, de facto, ele conseguiu resolver todas as situações auges no seu município. Mas há outros municípios que estão por resolver que, de facto, não são resolvíveis no quadro dessa lei. Portanto, o que é necessário? A monitorização da lei. Eu acho que era fundamental fazer-se isso e isso partir, no meu entender, a nível central, com a colaboração de todos os municípios. E, de facto, como vocês diziam, não só a nível da área metropolitana de Lisboa, onde a situação se calhar é mais grave, mas a nível do norte do país, é sobretudo nas áreas metropolitanas que este processo, que esta situação existe. Estamos a falar agora das auges, não é? Não estou a falar das outras situações. Portanto, a desburocratização dos processos, eu considero fundamental, e a humanização dos processos é a condição para que vocês, os mais jovens daqui, tenham o direito a ter netos, porque aquilo que a gente está a ver acontecer, eu peço desculpa de dar lugar à palavra, mas o que está a acontecer neste momento na Beira, em Moçambique, é dramático e anuncia aquilo que pode ser se os homens não tiverem mais cuidado na maneira como intervêm no território. E só sobre as estratégias de habitação, eu penso que já falei, é de facto encontrar soluções criativas, colaborativas, em que as pessoas tenham o direito à habitação, o direito à habitação, o direito a alugar, o direito à escolha, e possa haver soluções que são diferenciadas. Há uma outra coisa que nós temos falado academicamente, mas que ser colocada na prática, mas significa uma outra abordagem, que é a propriedade comum, Community Land Trust. Há experiências na América, em vários sítios, de uma comunidade, como é que é? Community Land Trust, uma fundação da terra, de uma terra comunitária, não é? Onde as pessoas se associam e... É, ora nem mais, olha, uma bela tradução. E que, no fundo, o que é que isto significa? Em que são os próprios habitantes, as pessoas que desse território, onde o município também entra, onde entra um conjunto de amigos da sociedade civil que colaboram e que, portanto, que impedem que se torne um processo, que faça um processo imobiliário a partir daí, que, no fundo, vá deturpar depois aquilo que foi o objetivo dessa intervenção. Portanto, ir buscar soluções inovadoras, criativas, que são feitas em muitos outros contextos, eu penso que é fundamental para aqui, era uma dica que eu também deixava, eu penso que não respondi a todas as questões, mas talvez as minhas colegas queiram acrescentar algumas coisas.
Não sei, eu se calhar só tocar em dois pontos que eu também acho que são importantes. Paralelamente à monitorização, eu acho que um dos pontos fortes do projeto de investigação desenvolvido sobre as auges foi a sinergia que se criou entre todos os municípios, porque há conhecimentos, não só do ponto de vista legal, mas em termos procedimentais, de modalidades de reconversão, que são enriquecedoras e que com uns colaboram com os outros, e portanto dentro dessa lógica acho que é importante. Até porque as auges tendem a localizar-se nos limites, nas fronteiras dos municípios, e apanham grandes manchas, e portanto se não há articulação ao nível da reconversão, estamos a falar de manchas contínuas no território e que depois cada uma tem diretivas diferentes dependendo do município a que pertence. Outro ponto que eu penso que é importante também sublinhar é que neste artigo, no 82, como estávamos a ver agora aqui a relê-lo, não há referência à questão dos incentivos de reconversão e, nesse caso, penso também vale a pena ter noção que dentro desta ideia dos incentivos de reconversão há uma grande diversidade de situações. Há situações, por exemplo, em Loures, de casos de auges que foram delimitadas como auges, mas que não chegaram a ser ocupadas. As parcelas estão vazias, então o que vamos fazer com esses territórios? Isso é um dos casos dos incentivos de reconversão. Temos outros casos, por exemplo, um deles que me recordo bem em Almada, que é o FONI, que é uma auge que está numa situação numa arriba. E, portanto, oferece perigo e é preciso, e nesses casos, por exemplo, nesse caso específico, são situações de segunda habitação, sobretudo. Portanto, aqui também com os insuscetíveis de reconversão, nestes casos vale a pena pensar então que direito à habitação é que se coloca nestas situações. E depois, sim, também há outros casos que Estou-me a lembrar também em Cascais, onde estão em área de reserva, fazem parte da serra, e também é importante pensar o que fazer nestas situações. E, por último, sublinhar aqueles casos que então são mais precários do ponto de vista habitacional, densamente ocupados, por exemplo, em Loures, também em situações que podem oferecer alguma, e Odivelas, oferecer algumas, alguns problemas em termos de desmoronamento, de rocadas, etc. E aí sim reúnem situações de grande precariedade e também situações, sobretudo, de arrendamento. E mais uma vez colocar a tónica o que fazer então nestes casos, tendo em conta também a situação vulnerável com que ficam os inquilinos. Ficava por aqui.
Muito obrigado. Não sei se a doutora Teresa quer ver.
Eu só apenas gostaria de dizer o seguinte. Efetuou-se esta problemática, no fundo, nos anos 60, ela começa a ser de facto estudada na Universidade, na Faculdade de Letras, e dizer que houve, primeiro, serviu o Estado Novo, na medida em que resolveram um problema da habitação pelas próprias mãos, comprando terrenos, e alguns naquela altura completamente legais, o que não era, depois era o licenciamento. Portanto, há aqui, quanto a mim, sempre olhecarei este problema como uma responsabilidade de Estado. Não surgiu habitação e, portanto, as pessoas, nas suas próprias mãos, construíram. E sem preconceito, e construíram, é evidente, onde o terreno era mais barato, muito dele não urbanizável nos planos. Depois, a seguir ao 25 de Abril, cria-se um comissariado de clandestinos, onde se efetuaram levantamentos, efetuei para a altura, e portanto, e há sai uma lei, que é a Lei de 76, faz-se a reconversão da Brandoa, Casal de Câmara e outros, com uma lei que era uma lei que dava, os municípios é que tinham que intervir. E aí nós percebemos, quem trabalhava nessas áreas, que levaria muitos anos. Sintra, por exemplo, tinha 60 bairros. Se os municípios tivessem que ir todos fazer os seus planos e a reconversão, nunca mais chegava ao fim. E daí se lutou e se exemplificou para surgir a legislação de 95, em que as associações de moradores podiam contratar urbanistas, arquitetos e fazer o plano. Depois hoje, vista à distância e trabalhando com a Isabel, percebi que houve um certo também aqui liberalismo, ou seja, entrego aos proprietários e aos moradores, eles que resolvam o assunto e não há Estado. E portanto, é uma dimensão tão grande na área metropolitana ainda, que não é possível, em algumas áreas, não haver Estado e município. E quando digo Estado, nas áreas que não são suscetíveis de conversão, que é o tal artigo 82 que se deveria explicitar, os informais, muitos deles não são suscetíveis de conversão, caberá ao Estado encontrar programas para desenvolver realojamentos. E os planos diretores ou os instrumentos urbanísticos têm que trazer. Porque, confortavelmente, se forem ver alguns PDMs, como nós vimos, eles têm a zona verde onde vivem pessoas. E não trazem, simultaneamente, onde é que eu realojo essas pessoas. Porque é zona verde, porque é zona não se pode edificar. Eu isso não questiono, porque há zonas que devemos ter responsabilidade. De facto, como urbanistas, não é possível construir. Mas se há tantas populações, temos que fazer a reconversão e dizer, esta área, e é a afetação dos solos que está a falar a deputada Helena, ela vai ser para o realojamento ali. Vão ver os planos, não há. E porquê que não há? No meu ponto de vista, porque a Direção-Geral do Ordenamento, porque a questão dos clandestinos perderam a moda. De facto, toda a gente trabalhava até 90 nos clandestinos, considerou-se que a lei de 95 se resolvia, cada um deles vão resolver, e depois fomos só para aqueles que eram mesmo os degradados, as barracas, que era o PER. E quanto a mim, houve esse ato, podia-se ter articulado e batemos muito para articular os dois programas e não conseguimos. Portanto, aquilo que deixaria aqui como mensagem é que é preciso assumir também esta problemática, também com o Estado, para além dos municípios, porque há uma diversidade tão grande, no ponto de vista jurídico de cada bairro. Os que compraram depois de 84 são avos, os que compraram antes não são avos, eles têm o terreno comprado, não podiam era construir. Portanto, e aqueles que nós pegamos na Câmara de Loures, na Câmara de Sintra, da Amadora, até 95, nós fizemos conversões. Mas levantámos com a população todas as propriedades, quer na Brandoa, quer no Casal de Câmara. O problema é que não há uma dimensão tão grande que não é possível ser resolvida só com o município. Portanto, aquilo que vos deixava desafio é o que pode o Estado também, a Administração Central, trabalhar, como se inicialmente, a seguir ao 25 de Abril, se trabalhou com o Comissariado de Clandestinos, depois se extinguiu, mas trabalhou na Brandoa nomeadamente, como é que o Estado e programas de Estado que se assumem esta problemática? E ela não fica apenas nos proprietários. É uma visão de que os proprietários têm que ser pequenos, eles vão ser culpabilizados porque ousaram construir, eles responderam a uma necessidade, principalmente antes de 25 de Abril, porque não havia fundo de fomento, não havia habitação. E eram êxodos rurais que chegavam, uma industrialização recente da cidade, e que chegavam e se instalavam, primeiro partes de casa, alfama, moraria, depois quando nasciam as crianças, iam ou construíam com as mãos ou iam de facto para alugueres. E não é por acaso que os alugueres clandestinos estão na primeira coroa ligada a Lisboa, e só depois é que aparecem os outros. E aquilo também que para mim às vezes me faz impressão é que a reconversão dos clandestinos que são de inquilinos não resolve o problema dos inquilinos. Eu acho que algumas das reconversões que se fizessem, se fôssemos agora estudá-las, até em Lisboa, se calhar já foram despejados os inquilinos. Portanto, aqui, de facto, é uma problemática muito, muito diversa. Cada caso é um caso. Chegaram-se a fazer levantamentos das tipologias jurídicas com o Dr. Calhas, com vários juristas até da Almada que vinham ajudar a Câmara da Amadora, e de facto percebia-se que tinha que ser um modelo muito diversificado quando se estava a trabalhar, e conseguimos, mas o problema é que era uma dimensão que os municípios não aguentavam, porque 60 bairros num sítio, noutros 20, noutros 30, e portanto quando me perguntam se a lei está exausta, não, eu acho que a lei não podia responder a toda esta diversidade. Tem que ser sempre modelos mistos, um modelo que é a administração local, se calhar dinheiros da administração central, porque existe essa problemática, e outros nos municípios, os próprios proprietários. Isso seria aquilo que, no fundo, se deveria de verificar município a município. E pôr, no meu ponto de vista, a Direção-Geral de Ordenamento a trabalhar nesta área. A Direção-Geral de Ordenamento deveria ter, anualmente, os municípios deveriam pôr-lhe efetivamente o que é que se faz a reconversão. E nós percebemos que não. Aliás, tenho vindo sempre a dizer à Isabel, vamos à Direção-Geral de Ordenamento outra vez acordá-los para perceberem que este problema não está resolvido. Muito obrigada.
Vale a pena, talvez, sublinhar o artigo 56, eu creio que é, não tenho aqui a lei, comigo não tenho a certeza, mas é um dos últimos artigos da Lei das Auges, porque, de facto, esse artigo é aquele que nunca chegou a ser operacionalizado e fala da responsabilidade do Estado, no financiamento destas intervenções. Como o artigo nunca foi colocado em prática e, portanto, o Estado nunca participou nisso, como a Teresa diz, o Estado demitiu-se, deixou tudo nas mãos dos proprietários, mas também, eu quero aqui sublinhar, nas mãos de muitos técnicos municipais que vestiram a camisola. E isso é importante também dizer. Pessoas que foram para o terreno, que fizeram muito trabalho junto dos municípios, junto das associações. E, portanto, é o reforço destes vários atores que é importante e que, no fundo, as coisas até estão na lei. Portanto, nem é tanto a lei, se calhar, que está mal. A lei não foi toda instrumentalizada, não é? Não é esse o termo que se diz, não é? Regulamentada e pronto.
E operacionalizada,
exatamente. Pronto, é só isto, porque acho que talvez vocês possam fazer referência mesmo a este artigo, porque esse pode ajudar a resolver esta situação. Ok.
Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos por esta oportunidade e por nos terem esclarecido sobre algumas matérias. Certamente teremos em conta na discussão da Lei de Bases. Muito obrigado.
Sr. Coordenador, não sei se a Sra. Arquiteta sabe que vamos ter uma audição na sexta-feira precisamente dedicada às auges. Foi convidada?
Sim, ótimo. Sabe? Só foi convidada.